política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma rodada de pesquisas eleitorais do Ibope para Pernambuco e para o Brasil, e mais uma vez a política ela fica estremecida com os resultados, com os números. Não se fala em outra coisa nos jornais, nas redes sociais, não sei esses números revelados pela pesquisa, principalmente para o contexto aqui do estado de Pernambuco. A Globo encomendou as pesquisas, divulgou os números, tanto na esfera nacional quanto aqui no estado, e para Pernambuco, aquele quadro que já vinha se desenhando há um certo tempo, e já após o início do mês de agosto, quando houve a morte trágica de Eduardo Campos, que após o acidente, as pesquisas indicavam um crescimento meteórico do candidato Paulo Câmara, e isso se manteve com constância. Nós comparamos os números de pesquisas anteriores com as pesquisas que foram divulgadas ontem, e aí define-se um quadro sustentável, sólido para o crescimento de Paulo Câmara. É perceptível isso, e aí agora isso acontece no conjunto das pesquisas, não só a do Instituto Datafolha, como tinha sido o primeiro instituto a ser divulgado. Houve muita desconfiança, principalmente por parte do candidato Armando Monteiro, reclamação em relação à metodologia, ao campo em que o instituto utilizou e pesquisou. Por exemplo, o Armando Monteiro reclamou que cidades do Agreste de Pernambuco, as cidades do Polo de Confecções, não tinham sido consultadas pelo Instituto Datafolha, mas é sempre um risco muito grande um candidato questionar resultado de pesquisa. É muito mais prudente algumas posturas de candidatos que evitam até comentar, do que fazer o comentário discordando dos números e depois um outro instituto lança um resultado e traz os números muito parecidos com aquele instituto anterior. Foi o que aconteceu agora. O Ibope veio e confirmou a dianteira do candidato Paulo Câmara. O quadro se inverteu em Pernambuco. Antes, o Câmara estava muito embaixo, Armando em cima com a diferença muito grande. Esse quadro de uma hora para outra se estreitou, ficaram em 38 a 29, e aí agora os números se inverteram na pesquisa Ibope. Paulo Câmara tem 38, Armando Monteiro 32. A projeção indica que o próximo governador de Pernambuco será o candidato Paulo Câmara, e possivelmente essa vitória deve acontecer no primeiro turno, porque Pernambuco já tem uma eleição polarizada, não existe um terceiro candidato com força suficiente para fazer a diferença aqui no estado. Se esses números já estão polares, então nós vamos chegar ao dia 5 de outubro com uma possibilidade altíssima da eleição do estado ser decidida já no primeiro turno com o candidato Paulo Câmara à frente, né? O possível vitorioso favorito, segundo indicam os números nas intenções de voto. Por outro lado, na disputa presidencial, o quadro segue indefinido. O analista político, por mais critério científico que tenha, nenhum deles pode tentar prever quem será o próximo presidente da República, se será Marina ou Dilma Rousseff, com certeza uma das duas, mas não dá para saber qual. Essa eleição presidencial, ela deve ir realmente a segundo turno. Ontem, os petistas se desanimaram um pouco, porque os números de Dilma caíram dentro da margem de erro, mas houve uma queda tanto no primeiro quanto na simulação para o segundo turno. E os números de Marina oscilam muito pouco. As oscilações da candidata Marina, elas ficam na casa de 1%. Não há uma grande oscilação, não há uma grande perca para Marina Silva no quadro eleitoral. E os números de Dilma foram para Aécio. Aécio subiu 4 pontos. Mas o resultado, o confronto entre as duas é uma disputa quase que como um clássico da política. Talvez nunca se viu, nos últimos anos não tenha se visto uma disputa tão acirrada como a que vai acontecer agora em 2014. Se Marina oscila em torno de 1 ponto para baixo, mas não passa disso, ela consegue se estabilizar numa eleição dificílima, porque ela é uma candidata quase que nanica comparada com Dilma Rousseff e Aécio Neves, que tem um grande tempo no guia eleitoral da televisão, que conta muito. Marina fala pouquíssimos minutos. E no segundo turno, as duas candidatas vão ter o mesmo tempo. Aí realmente a disputa tende a ser muito forte, uma briga muito bonita, democraticamente falando, porque nós vamos ter no segundo turno, possivelmente, a oportunidade de ter o confronto, debate, as ideias, as propostas das duas candidatas com o mesmo tempo, como deveria ser para todos os candidatos também no primeiro turno, mas a conjuntura dos partidos, as coligações, não determinam dessa forma. Então nós vamos aguardar para saber como vai ser esse segundo turno na esfera presidencial, porque aqui em Pernambuco o quadro já está praticamente resolvido.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8h40, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia,
João. Errou, é Márcia ali que tá errando, pronto, vamos lá.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobs, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí ao pessoal da Rua dos Paca, Fátima e ao Mão Branca, sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Daqui a pouco, Romenick, nós vamos falar sobre a situação política lá de Brejo da Madre de Deus, viu? Expectativa,
exatamente.
Mais uma vez, né?
E andando por lá, estou todos os dias praticamente em São Domingos, né? E virou mais um clima, né? Mais uma vez de expectativa. E que pode ser encerrado esse clima de expectativa amanhã.
A expectativa agora acontece porque amanhã está previsto o julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral do processo do recurso, né, que foi apresentado pelo candidato Dr. Edson. Esse recurso foi julgado monocraticamente pelo ministro João Otávio de Noronha, mas amanhã vai ser julgado pelo Pleno. E se a decisão do Pleno for diferente da decisão do ministro, muda tudo novamente, né?
Tudo de novo.
Sai doutor Edson, volta Roberto Asfora. Se a decisão for diferente, se a decisão for igual, se o Pleno confirmar, né, ratificar aquilo que foi decidido pelo ministro João Otávio de Noronha, permanece no cargo o prefeito doutor Edson, e acredito que não muda mais, né? Porque o próximo recurso vai gerar aí um tempo muito grande e dificilmente cai a decisão. 8h41, vamos para o intervalo. Na volta a gente traz esse e outros assuntos, vamos falar um pouco mais sobre a pesquisa eleitoral, vamos falar sobre a expectativa para a inauguração do calçadão de feiras Miguel Arraes de Alencar, que vai acontecer amanhã. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre isso.
Rádio Debate Polo FM.
De volta com o programa Rádio Debate, vamos trazer agora os números, aliás, os números. Os números das pesquisas presidenciais, conforme nós iniciamos o programa, a começar pelo cenário estadual, os números de Pernambuco. Vamos ouvir.
Paulo Câmara tem 38% e Armando Monteiro 32%, diz Ibope. Pesquisa Ibope divulgada ontem aponta os seguintes percentuais de intenção de voto na corrida para o governo de Pernambuco. Paulo Câmara, PSB, 38%. Armando Monteiro, PTB, 32%. Zé Gomes, PSOL e Pantaleão, PCO, 1%. Miguel Anacleto, PCB, e Jair Pedro, PSTU, não pontuaram. Brancos e nulos, 11%. Não souberam responder, 16%. No levantamento anterior, realizado pelo Instituto em agosto, Armando Monteiro aparecia com 38% e Paulo Câmara com 29%. Encomendada pela TV Globo, a pesquisa é a terceira do Ibope após o registro das candidaturas. Segundo turno. O Ibope fez uma simulação de segundo turno entre Paulo Câmara e Armando Monteiro. Os resultados são os seguintes: Paulo Câmara, PSB, 40%, e Armando Monteiro, PTB, 34%. Brancos e nulos, 11%. Não souberam responder, 16%. Realizada entre os dias 12 e 15 de setembro, a pesquisa contou com 2.002 entrevistas em 82 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Rejeição. O Ibope também pesquisou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Confira: Pantaleão PCO 32%, Zé Gomes PSOL 28%, Jair Pedro PSTU 26%, Miguel Anacleto PCB 23%, Armando Monteiro PTB 21% e Paulo Câmara PSB 18%. Poderia votar em todos 10% e não sabe ou não respondeu 22%.
Rádio Debate Polo FM. Entrevista. Entrevista.
8:42. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a pesquisa eleitoral. Vamos agora com entrevista. Na linha, o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Anei. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Prefeito, expectativa muito grande para a inauguração amanhã do calçadão Miguel Arraes de Alencar, não é isso?
Exatamente. A gente, amanhã, nós estamos entregando à população de Santa Cruz de Caparibe a maior obra feita com dinheiro público e em parceria com o governo do estado aqui em Santa Cruz de Caparibe. Uma obra que eu quero referendar aqui o nome do ex-governador Eduardo Campos, que foi a pessoa que acreditou no projeto que foi apresentado a ele por minha pessoa, que quando visitava o calçadão, que quando ia ali naquela feira, via o estado deplorável que aquele povo estava. Então amanhã é uma expectativa muito grande para a gente entregar uma obra de aí quase 15 milhões de reais, totalmente uma obra de infraestrutura adequada, com banheiro, com piso, com iluminação, com segurança, enfim, uma estrutura para mais de 4 mil famílias que ali comercializavam os seus produtos. E graças a Deus a gente consegue, exatamente há um ano atrás, eu recebi a ligação do governador para assinar o convênio na Secretaria de Planejamento, exatamente no dia 18 de setembro de 2013. E completando um ano, a gente está inaugurando aquela obra, o espaço físico daquela obra tão grande que leva o nome do governador Miguel Arraes, mas que a gente homenageia o grande governador, o eterno governador Eduardo Campos.
Incrível essa questão das datas, não é, prefeito? A escolha da data da inauguração foi em virtude justamente dessa data da confirmação por parte de Eduardo Campos da obra?
Foi coincidência do destino, né? Fez com que a gente, quando a gente viu que a obra estava pronta agora em setembro, quando surgiu a data, 18 de setembro, na mesma hora eu disse, ó, coincidentemente, foi um ano após a gente assinar o convênio lá na CEPLAG, junto com o governador Eduardo Campos. Então, é o destino, né? As coisas fazem com que aconteça e a gente fica feliz, né? Por essa feliz coincidência, triste por Eduardo não estar aqui entre nós, né? Não estar aqui presente, mas ao mesmo tempo feliz porque ter acreditado no prefeito e ter feito essa obra em conjunto com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Capari.
Prefeito, voltando um pouquinho ao tempo, o que foi que despertou naquela época no ex-governador Eduardo Campos o interesse, de fato, a decisão de mudar essa história, esse contexto do calçadão de Feira de Santa Cruz?
O que fez foi no Eduardo, quando estava aqui em Santa Cruz, me perguntou o que era que eu ia fazer com o FEM. E na hora que ele disse o que eu ia fazer com o FEM, eu disse a ele que ia fazer o calçadão. Ele me perguntou como era o calçadão. Eu respondi a ele e mostrei o projeto. E Eduardo, com aquele o jeito dele, ficou calado, analisou, ficou calado na hora. Com um pouco tempo depois que ele foi embora, ele ligou para mim e disse: você disse a mim que está com o projeto do calçadão, é aquele que você me mostrou? Eu disse: exatamente. Ele diz: vem aqui quarta-feira em Caruaru, que nós vamos fazer essa obra de graça para o povo de Santa Cruz de Capari. Então foi a partir desse momento, e aí Eduardo era uma pessoa de visão, uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, ele ficou maravilhado com o projeto, ficou encantado, eu posso reafirmar isso, não só ele, como toda a sua equipe técnica. E aí a gente foi atrás das certidões da prefeitura, e em todo momento Eduardo foi um cara de incentivo e que desburocratizou o que tinha no estado. Ele, de certidões, de convênio, foi ele. E o último gesto que Eduardo fez foi há 2 dias, antes de ele renunciar ao governo, porque ele anunciou para ser candidato a presidente, no dia de São José, da procissão em Brejo da Madre de Deus, eu tive uma audiência com o Eduardo, e ele liberou, eu pedi, o último pedido meu a ele foi de governador, das três parcelas só está faltando uma agora. É, faltando 5 milhões para terminar o calçadão, todo o recurso ser depositado na conta da prefeitura. Me faça mais esse gesto com o povo de Santa Cruz, com os confeccionistas, me faça mais esse gesto. Ele olhou para mim, estava eu, o deputado Biogo, na hora, ele riu assim para mim, ligou para a Secretaria da Fazenda, ligou para o planejamento, com um dia o dinheiro estava todo depositado na conta. E aí ele brincou comigo. Ele disse, você estava com medo de que a obra não terminasse? Aí eu disse, não, governador, só queria que o senhor desse mais esse presente a Santa Cruz. Ele disse, amanhã o dinheiro está na sua conta. E dito e feito, Eduardo renunciou ao governo, mas todo o dinheiro do calçadão já estava depositado na conta da Prefeitura de Santa Cruz.
Prefeito, o nome do calçadão, houve a possibilidade, o senhor inclusive comentava comigo aqui no dia posterior à morte de Eduardo Campos, de que fosse colocado o nome de Eduardo Campos no calçadão, modificado isso. Teve resistência na Câmara, não é isso?
Eu quero registrar isso, né, com muita tristeza, e não quis polemizar mais, porque Eduardo foi embora de uma maneira trágica. E eu fiquei muito triste por alguns parlamentares da oposição levar a coisa para o lado político e picuinha política. Nada mais justo do que o nome de Eduardo Campos no calçadão, que hoje se chama Miguel Arraes. Nada contra Arraes, eu acho que Arraes tudo a favor. Mas eu coloquei o nome de Miguel Arraes, naquela ocasião eu sugeri uma homenagem a Eduardo, por ele ter acreditado no projeto do calçadão. Então Eduardo se foi, o homem que deu todo o dinheiro do Estado, que viabilizou, que acreditou, que deu incentivo, e a gente não poder homenageá-lo com o nome do calçadão, eu achei de uma forma muito pequena a atitude de alguns vereadores de oposição que fizeram isso. Não foi todos, diga-se de passagem, mas alguns. A gente precisava de 12 votos, se me falha a memória, 12 votos, a gente só conseguia 11 na ocasião. Então, foi preferível retirar o nome do que ser reprovado essa atitude. E aí eu quero registrar isso com uma tristeza muito grande. Mas nada disso vai tirar o brilho de Eduardo, o brilho dele ter acreditado neste grande projeto. Que eu quero aqui agradecer o empenho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui, na pessoa do secretário Bruno, na pessoa do ex-secretário e hoje vereador Luciano Bezerra, que era na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa de Francisquinho, na pessoa de Pedro, naqueles que colaboraram, na equipe de iluminação pública, enfim, naqueles que estiveram a todo instante com o amparato do município para se desenvolver um trabalho. Registro também aqui a pessoa de Rodrigo e a pessoa de Cláudio, que também fizeram muito para que esse projeto desse certo e a gente pudesse amanhã estar inaugurando e convidando a toda a população que se faça presente. Porque digo aqui a você, não deve nada ao Moda Center. Por sinal, esse projeto é um projeto diferente do Moda Center. Enquanto o povo pagou no Moda Center, no calçadão, graças a Deus, foi com recursos públicos do Estado e da Prefeitura de Santa Cruz.
Prefeito, com base no montante dos investimentos, dá para concluir que essa obra é a maior da história de Santa Cruz Capibaribe, em solo urbano mesmo, a maior obra pública da história?
No solo urbano, acredito que sim. Eu acho que é a maior obra. Eu não poderia deixar de dizer que, por exemplo, a estrada que liga Santa Cruz a Poço Fundo e a Jataúba foi uma extraordinária, uma excelente obra na época do deputado Agostinho Rufino. Mas no solo nosso, no solo santacruzense, é a maior obra que um governo acreditou em uma prefeitura, em um gestor. Então, eu lhe digo, falta, às vezes, falta palavra para agradecer a atitude, o gesto do governador Eduardo Campos com o prefeito Edson Vieira e com Santa Cruz de Capuari.
Prefeito, para a gente começar a encerrar, como é que vai ficar a estrutura operacional do parque agora, que vai ser um parque de feiras, né? A questão do pagamento de alvará, por exemplo, a logística de limpeza de banheiro, segurança, como é que vai funcionar isso a partir do momento que essa feira de fato mudar?
Nós estamos já conversando, né, com a equipe de limpeza, porque você sabe que o parque funcionará nos mesmos modos que é a feira hoje, né? Segunda e terça-feira a gente segue o mesmo padrão, é o mesmo que está acontecendo de feiras públicas aqui em Santa Cruz de Caparibe. Então tem uma empresa que vai fazer, nós estamos em contato junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que a gente tenha um equipamento, pessoas, funcionários à disposição. Uma empresa fará a questão da limpeza, vamos conversar a partir de agora a questão da segurança, e vai ter alguns funcionários que vão manter o parque durante a semana, a questão de banheiros, porque, Ney, como você falou agora, lá é uma estrutura diferente do que era antes. Tem duas baterias de banheiros que tem como é que a gente pode se dizer, esse material granito, não é feito de granito, tem tudo uma logística muito boa. Então a gente vai manter funcionário lá durante quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para manter o parque e ter uma estrutura adequada. E a gente vai precisar muito da população. A questão dos tributos, estamos estudando a possibilidade de se fazer um tributo único para se pagar, um exemplo, a cada 15 do dia do mês ou a cada 20 do mês, uma taxa única, e vai ter uma fiscalização rígida, porque nós vamos ter uma despesa grande para manter ali com água, com luz, com infraestrutura, com todo um aparato. Então a gente está vendo toda essa estrutura, que sem sombra de dúvida a gente vamos repassar corretamente para a população. E friso, a administração daquele espaço continuará sendo da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, através do seu departamento de feiras e mercados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Prefeito, já agradecendo a sua participação, mas para a gente encerrar e as pessoas se programarem amanhã para conhecer de perto a estrutura do novo calçadão, como é que vai ser a quinta-feira, qual o planejamento da Prefeitura?
A gente está convidando toda a população, aproveite seu espaço aqui, reservado também na emissora, convidando amanhã a partir das 17h, né, o governador João Lira Neto estará aqui em Santa Cruz de Caparibe junto com o secretário Fede Amanso e secretário de Planejamento, e acredito que todo o aparato do governo do estado, para que a gente possa, a partir das 17h, começar a solenidade de inauguração do calçadão. Estou esperando possivelmente a vinda de um familiar, tanto do governador, um familiar do governador Eduardo Campos. Estamos tentando alguém que venha para que a gente possa externar a alegria e o agradecimento do governador por ter acreditado naquela grande obra. E depois, ao término da solenidade, vamos ter uma festa, vamos ter terminar com a atração Cavaleiro do Forró, para toda a população possa agraciar, possa festejar essa grande conquista para Santa Cruz de Capuari. Mas o rito será a partir das 17h. E aí a solenidade, a fala do governador, fala do prefeito, fala do secretário, e aí a gente entrega à população, e aí começa o trabalho de transferência da feira para o Parque Miguel Arraes de Alencar.
Prefeito, muito obrigado pela participação, parabéns pela conquista, e claro que nós estamos à disposição para esclarecer a população, principalmente posteriormente, acho que vai ser preciso, em relação ao funcionamento do parque. Um grande abraço, prefeito.
Exato, a gente fica feliz, agradece o espaço, agradece a população. E outra coincidência, viu, Ney? O parque é inaugurado praticamente no mesmo dia do aniversário da minha esposa, a Alessandra, que eu quero parabenizar. Ela completa ano hoje, né? E eu disse ao governador na época, eu disse: governador, não teve um presente melhor que o senhor está dando, além de dar a Santa Cruz Caparibe, está dando um presente que minha esposa vai ficar muito feliz por esse calçadão aí em Santa Cruz Caparibe. E na época ele disse: pronto, diga a ela que eu já estou dando um presente, um beijo e felicidade. Eu disse,
então deve ter bolo lá, né, prefeito?
Oi?
Deve ter bolo lá, refrigerante, essas coisas lá. Pra todo mundo que estiver lá na festa.
A gente comemora junto. E eu fico feliz por a data memorável, né? Aniversário também da minha esposa e entrega de uma grande obra, que é o calçadão. Então a gente agradece a todos vocês, espera a participação dos vereadores, da sociedade civil organizada. Convidamos os prefeitos da região, as entidades, porque isso é a economia nossa, para que a gente possa trabalhar firmemente para manter aquele grande empreendimento para o povo de Santa Cruz e da região. No mais, a gente agradece o espaço e convidamos a todos a partir das 5 horas da tarde amanhã.
9:07, conversamos então com o prefeito Edson Vieira sobre a inauguração do novo calçadão, né? Que vai acontecer amanhã. De volta com o programa Rádio Debate, Romenick. Não dá tempo pra muita coisa não,
né? Ah, sim. Então vamos lá, né? Só dizer que o calçadão também, nas coincidências aí que o prefeito citou, né? A homenagem também é justa ao governador Miguel Arraes de Alencar, até porque essa semana são 30 anos de comemoração histórica da anistia política do ex-governador Miguel Arraes de Alencar. Então acaba sendo também, não é, uma inauguração justa em nome também do Miguel Arraes de Alencar. São 30 anos de anistia, isso sim é uma grande história política, né? Um cara que teve 3 mandatos, né? O cara que foi exilado em plena ditadura militar, esteve no período duro da política de Pernambuco e da política do Brasil. Então, 30 anos de anistia política deve sim também ser muito bem homenageado, e um cara de uma grande história e um dos melhores governadores da história, para principalmente para o nosso município, Santa Cruz do Capibaribe.
9:17, né? Evidentemente que o assunto da pesquisa, por exemplo, o calçadão também será debatido logo mais dentro da hora do debate com o Silvio José e sua turma. Né?
Sua trupe.
Isso. Sua turma, não diga isso não. Romenick, até amanhã.
Até amanhã.
Final desse primeiro horário, você fica agora dentro do Rádio Debate com o quadro A Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Nove e dezenove, bom dia, começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate, a partir de agora pela sua Polo FM 101,9. Bom dia a todo Agreste Setentrional de Pernambuco, bom dia também aos paraibanos lá na Paraíba e os paraibanos aqui, né? Em Santa Cruz tem muitos paraibanos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Enfim, bom dia a todos, obrigado pela audiência. A gente já começa com um bom dia aqui do Ralph Lagos.
Bom dia, Silvio José, bom dia Eusébio, Natálio, Leone, Ney e Romenick, que tem, segundo Natália, tem muita vontade de participar desse momento, Sonha, Marcia Arantes, e a todos vocês, queridos ouvintes da melhor e a mais ouvida Apolo FM.
Eusébio Pereira, bom dia, Zebinha.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Apolo. Mandar um abraço especial, ela cobrou agora, vinha saindo da câmara, pra Rícia, fica ali na recepção. Um abraço grande, Rícia.
Rícia Andresa, um grande abraço, Rícia Andresa.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos, um bom dia especial a você, que está aí em nossa cidade e em toda a região, sintonizado agora na Hora do Debate.
Natália, essa relação é o outro lado, né? Porque eu tô vendo aqui...
Eu aproveito.
Tá bom.
Usou a folha de papel pautado. Dois dias, né? Pra economizar.
É, né? Tá bom.
Tá bom? Momento é de preservação ambiental.
Exatamente. Olha aí, um abração aí para Zé Ailton. Zé Ailton Aleixo. É um cabeludão, ele não perde um só programa. O cabeludo disse que é o melhor programa da rádio do interior de Pernambuco. E Zé Aleixo, seu pai, um abração para vocês aí que estão na escuta, né? Um abração também para toda a turma boa da Quimilso, né? O pessoal que trabalha na Quimilso, um abração, né? Para o Renato Baratinha, né? O José Nildo, o Gessino, um abração para Quimilso e sua esposa. Também, por falar em Quimilso, um abração para Goego e Lourinho, né? Lourinho do Lorival. O Ego que não perde um só programa, né? Um abração especial para uma turma boa lá da Vila do Pará, que eu ainda não falei no nome deles, né? É, Janeide de Tunga, Janeide de Tunga e toda a sua família, né? Suas filhas, um abraço. Maria de Creodon, Maria de Creodon, que não perde um só programa, teve um problema com ela, Silvio, mas ela é disposta.
É verdade, pessoa, é verdade.
Uma pessoa dinâmica e tem
muita fé em Deus. Não foi um probleminha, não foi um probleminha, né?
É, exato. E tem muita fé em Deus e ela está se recuperando.
Graças a Deus.
Maria de Creodon, muito obrigado pela audiência, né? Clóris, seu filho. Marquinho de Deca, um abraço para você, né? O Dodi, um abraço para Dodi, Zezé de Niceto e Nininha, um abração para vocês, Zé Muamba e Gilvana, um abração também para Didi, Heleno de Loló, um abração para você, Terezinha de Inácio Moura, Zé de Norina, um abração para Zé de Norina, Renato de Zefa, Renata também, que é a irmã de Renato, e todas da Oficina São Paulo aí, do Otávio de Davi, todos da Oficina São Paulo, um abraço para vocês, né? Bilda Mata e Severina, Claudinho de Bilda Mata, grande vaqueiro, grande pessoa, né? Não é o seu vaqueiro não, viu, Ralf? É outro vaqueiro, viu? Claudinho de Bilda Mata, um abração para Simone também, Simone, um abração para você, Lozinha Cabeleireira e Dino, que é seu esposo, e Nego de Zorinha e Nené. Um abração para todos vocês aí da Vila do Pará que estão na escuta. A Vila do Pará fechou mesmo com esse programa. Se a gente for falar aqui, dá quase 1000 pessoas que estão na escuta a essa hora.
Muito bem, 9 horas, bom demais. 9 horas e 22 minutos.
Para entrar aqui, não tem brecha.
Pois é, de volta, hora do debate aqui pela sua Polo FM, Torpedo já disponível agora, o 81031245. WhatsApp também, né? WhatsApp já disponível também. Agora você liga aí, viu, Márcia? Ligue ou passa pra Natália deixar prontinho, né? Porque quem sabe mexer, Natália tá fazendo curso, inclusive, de WhatsApp. Não sei onde, mas tá. Já chegou o seu WhatsApp, ô, Natália?
Eu fiquei triste agora que Maurício chegou aqui com a informação que vocês cortam muito meu microfone, né, rapaz?
É verdade.
O pessoal reclama na rua, me reclamava e eu
não, inclusive ontem,
isso é da polícia.
Inclusive ontem.
Isso pode chegar lá na justiça e dar
inclusive ontem eu até conversei com...
Maurício é meu amigo.
Eu conversei inclusive ontem com o Ralf. Ralf, quando a Natália pergunta alguma coisa, você responda. Responda.
Se fosse o vaqueiro, ele respondia.
Eusébio também, Eusébio. Quando ele perguntar alguma coisa, responda, Eusébio. É que é sem responder.
Eles dois são defensores do que não presta.
Pois é, aí é complicado. Bom, hoje o prefeito. Prefeito Edson Vieira participou hoje aqui do Rádio Debate, né? Falando aí da inauguração. Existe uma expectativa muito grande na inauguração do calçadão Miguel Reis. Vocês já viram lá a estrutura e tal? Quem já chegou? Deu uma chegadinha lá, Ralph, já foi lá?
Ô Silvio, eu já fui, já vi a estrutura, eu acho que a Santa Cruz só tem a comemorar, né? Amanhã, a inauguração.
Que eu acho que tem o seguinte também, a questão publicitária, né? Uhum. É mais uma grande publicidade, porque a publicidade calçadão é lógico e é evidente também que quem vier para conhecer o calçadão virá também para conhecer o Moda Center. Algum órgão de imprensa não tem como não fazer uma matéria do calçadão sem falar do Moda Center. Então a mídia também para o Moda Center vai ser espetacular, né?
Olha, Silvio José, eu acho que Santa Cruz tem muito a comemorar amanhã. É uma obra muito vultuosa, uma obra muito importante para as pessoas. Quando a gente andava no calçadão, você percebia, era claro, notório, a diferença que existia entre calçadão e Moda Center. Essa diferença hoje não mais existe, né? É praticamente a única diferença que existe hoje é a banca de concreto armado que o Moda Center tem, que no calçadão não é, né? Não é concreto armado, eu acho que não é concreto armado, então.
Não, só as bancas que inclusive tá assim, é ferro, né?
É justamente para contemplar, né? Aquelas pessoas que não tinham a condição e a obra iria ficar muito mais cara, né? E aí, mas a estrutura física é quase a mesma do Moda Center. Eu quero parabenizar aqui de antemão o prefeito Edson Vieira, não é, pelo pedido, o prefeito num momento em que ele estava em uma situação melindrosa, Silvio, quando ele tinha que convencer as pessoas do calçadão, que construir o calçadão numa parceria com a prefeitura seria interessante para aquelas pessoas. O governador Eduardo Campos veio a Santa Cruz, né, na época existiu alguns focos de protesto com a vinda do governador, e aí o governador, perguntando ao prefeito o que era que ele poderia, o que era que ele tinha de mais urgente para Santa Cruz, o prefeito de bate em pronto respondeu: o calçadão. Então é o maior responsável, junto com o ex-governador e de saudosa memória, o Eduardo Campos, né? Tá de parabéns, Edson, você que sempre ouve o programa, o nosso programa Rádio Debate, você tá de parabéns. Tá de parabéns a Câmara de Vereadores de ter acolhido as petições das suplementações orçamentárias. Espero que essa próxima seja também. Já foi ontem acolhida e aprovada, recebida. Está de parabéns, mas realmente o maior. Nós temos também a luta de outras pessoas que nós não podemos falar aqui, por uma questão de nós estamos num momento eleitoral, né, que em tempo hábil nós também iremos parabenizar, mas o prefeito Edson Vieira está de parabéns por essa grande obra que vai ajudar muito, né, o comércio de Santa Cruz do Cabaré.
Eu repito aqui, a questão publicitária também para o Moda Centro é muito,
só
muito
encerrar,
interessante,
Silvio,
também.
Porque eu sou muito ligado nisso. A questão, ele tira, o prefeito com essa obra, ele tira uma delatação social que existia muito grande no Moda Centro.
O apartheid ali, né?
A delatação social era visível. Quando você chegava no setor amarelo e branco, que você olhava, né? Você via o choque social muito grande, e com essa grande obra o prefeito tira esse choque
social. São 3.000, quando foi feito o cadastro, 3.600 vão ser beneficiados, né? Mais ou menos isso aí, tem alguma forma?
Não,
3.000, eu lembro,
início,
doutor, desse,
né,
início do cadastro.
Nós tínhamos essa informação que era em torno de 3.000 e poucos.
Era 3.600, né, beneficiados.
Mas, segundo até informações, cerca de 5 mil famílias agora vão ser.
Aumentou?
Eu vi a publicidade, pelo menos convidando para a inauguração, é que cerca de 5 mil famílias vão ser beneficiadas com a entrega do calçadão, a inauguração do calçadão hoje. Então, eu não sei qual foram os critérios que foram utilizados. A partir daí é que vai surgir também mais discussões em torno do calçadão, mas a gente não pode deixar de registrar a grande conquista do povo, né? E a gente, às vezes, lamenta, porque, às vezes, é preciso muita luta, às vezes é preciso muita persistência do povo para que o povo realmente seja beneficiado com algo grande. E o bom é que os políticos que passem por essa cidade ou que venham administrar essa cidade, que tenham uma visão de um prefeito que teve visão grandiosa há muitos e muitos anos atrás, como foi Raimundo Aragão, que não pense em projetos imediatistas só momentaneamente, mas que pense a longo prazo. Eu destaco aqui o caso de Raimundo Aragão, porque projetos desenvolvidos no governo de Raimundo Aragão até hoje serve a essa cidade. Então, o calçadão é uma grande conquista, e que Santa Cruz, os políticos devem pensar como esse calçadão. As obras para Santa Cruz têm que ser grandes.
Até porque, vê só, a gente até tem uma outra matéria, tem uma pauta aqui que a gente vai trazer, mostrando, que vai mostrar o atraso, né? E essa obra realmente começou ano passado, né? Começou ano passado, não teve em nenhum momento paralisação, que é o que deixa, é o que me deixa irritado, sabe?
Está completando um ano do calçadão.
Pois, né? Quando eu lembro da 104, que faz mais de 7 anos, né? Mais de 7 anos da 104. E outras obras por aí paralisadas, aí você fica realmente revoltado. O calçadão realmente começou e não houve em nenhum momento paralisação, né? É uma coisa diferente que a gente fica satisfeito. Eu só não entendi essa questão de 3.600 para 5 mil famílias hoje. Quer dizer, houve um aumento de 1.400 famílias, né? Seria interessante que o prefeito explicasse isso aí. Pois não,
olha,
Natália?
Eu posso dizer que eu acompanhei essa obra, porque eu passei na Secretaria de Indústria e Comércio 6 meses. E nós tínhamos um problema muito grande, que era aquele calçadão, né? O Antônio da Feira, conhecido Antônio da Feira, e uma equipe, mais de 20 homens, para cuidar daquilo. Pô, era um nojo, viu? Dia de feira, jogavam dejetos no meio da rua, sobra de comida, tudo ali. Era um desmantelo maior do mundo. E eu estou feliz da vida, porque aconteceu essa grande obra. E eu diria aqui que quando eu fui lá no clube que o Edson Cabana, Edson mostrou o projeto povo, e ele também teve a hombridade de, quando o governador Ralf disse qual é o projeto pronto na mão, não quero se apadrinhar aí não. Então o Edson estava com o projeto pronto na mão e conquistou essa grande obra. Está de parabéns o prefeito. Eu até, Leandro, eu sou meio contrário ao que você disse. Uma conquista do povo. Eu acho que é uma conquista do prefeito para o povo. Uma conquista do prefeito para o povo, né? Porque se fosse o povo só, sem ter um líder com um projeto na mão, não tinha conseguido, né? Então, eu acho muito importante, para mim, é uma das coisas mais viáveis em Santa Cruz do Capibaribe, é quando faz alguma coisa pela nossa economia. Porque a economia de Santa Cruz do Capibaribe é a confecção, a tradicional sulanca, e ali foi um marco para a história de Santa Cruz do Capibaribe. Está de parabéns o senhor prefeito, está de parabéns o ex-governador do estado de Pernambuco, que é hoje falecido, e o povo, né? O povo que, graças a Deus, saiu essa obra, que nós não estamos correndo atrás de Caruaru, de Toritama, nem de ninguém. Eles sim é que estão correndo atrás de Santa Cruz do Capibaribe e muito distante.
O blog do Jamito já traz aqui, né? Uma matéria sobre calçadão, né?
Exatamente. Desde ontem, essa notícia foi vinculada no blog de Jamildo, que é ligado ao Jornal do Comércio, e ele faz uma bela explanação sobre o calçadão Miguel Arraes.
Ainda
lembra
bem,
da homenagem que foi feita a Arraes, lembrando a questão dos 30 anos que o Romerico também citou aqui, e ele faz uma excelente matéria mostrando os dados, realidade e o que vai trazer de benefício para a população. Aqui ele traz alguns dados, inclusive, que são 3.480 boxes, né? São 1.160 em cada módulo daquele,
uhum,
né? Tem as 62 lojas, 48 banheiros e também as praças de alimentação. Eu acredito que juntando todas
essas
questões, aí fica, passa dos 4.000, e aí o pessoal arredonda para...
É verdade.
Né, para questão de marketing, né?
É verdade.
Mas concordo aqui com todos que já falaram, é uma obra muito importante para a cidade de Santa Cruz, para a população da nossa cidade, e que a gente também, que essa obra sirva de exemplo para que a população cobre e cobre efetividade, como bem Silvio colocou. As obras públicas, elas têm que sair do papel e serem executadas em tempo hábil, né? Porque a gente vê uma obra que foi assinado um termo há um ano atrás, daquela vultuosidade, 15 milhões de reais investidos e tá pronto, né? E aí, a gente tem que saber e tem que mostrar para as pessoas que elas têm poder, né? Tem o poder. E aí foi um conjunto de fatores, né? O Eduardo Campos, o prefeito Edson Vieira, a secretaria de Bruno Bezerra, o Sérgio Colino, que fizeram uma força-tarefa e hoje, amanhã, no caso, vai estar virando realidade. Todos de parabéns e vamos em frente.
Eu quero parabenizar também toda a equipe, o Bruno e Bezerra, o Sérgio Colino, a todos que participaram da obra. Eu também concordo com o Natálio, quando a gente critica muito político aqui, né? E a gente critica não é porque a gente quer, não, é porque ele merece mesmo. Mas quando o político merece o elogio, ele deve também ser creditado.
Eu sou dessa maneira.
A obra, quem está de parabéns é Edson e sua equipe. É o prefeito e sua equipe, certo? Hora nenhuma nós vimos movimentação popular exigindo obra no calçadão. Alguém viu isso aqui? Não, o prefeito que enxergou teve a percepção que aquilo ali era necessário. Né? Primeiro ele teve a percepção de fazer junto com a população, junto com as pessoas ali do calçadão, numa parceria. Depois ele teve a percepção, a sensibilidade de pedir ao governador que fosse feita aquela obra ali. Então, quem está de parabéns, eu não vi mobilização popular para que fosse feito o calçadão. Se ela tivesse existido, aí sim, estava de parabéns o povo e o prefeito. O povo está de parabéns porque recebeu uma grande obra. O prefeito está de parabéns porque fez uma grande obra.
Ralf, só ainda nessa questão, quando o povo, eu digo que o povo é
só quem tiver na Web TV pode ver o tamanho do pão que o Leandro está com ele a mãe.
Ralf já comeu, né?
Pois não.
Só ainda nessa questão, quando eu digo que é o povo que está de parabéns, é justamente porque os políticos, quando vão para a rua pedir voto, se prometem muita coisa. e foi promessa de campanha que iria se investir no calçadão. Então já se cria sim uma expectativa na população a respeito das mudanças necessárias que aquele calçadão necessitava ter. Não só o Edson, como o Zé Augusto e tantos outros que por ali passaram, prometeram algo àquela população que ali tanto necessitava de uma mudança radical na, na estrutura física daquele espaço. Então está de parabéns o povo, porque também o prefeito, quando ele é eleito e está ali representando o povo para atender os anseios do povo. E essa discussão é bem mais ampla quando a gente viu que, na verdade, ia ser algo em parceria, puxado pelos sulanqueiros que ali trabalhavam, e aí também houve sim, e a gente não pode deixar de destacar, a participação sim dos vereadores de oposição que cobraram, que fiscalizaram, que estavam junto do povo da Câmara de Vereadores, pedindo que realmente aquela obra fosse feita com dinheiro público, e assim aconteceu. Então, tá de parabéns Prefeitura, tá de parabéns Câmara de Vereadores, e tá de parabéns aqueles que vão ter direito ao seu box, à sua banca ali no calçadão.
Pois é, porque o Leone, eu sou muito justo. O senhor quer tirar o brilho do prefeito na execução da obra. Olha, o que tem a diferença do Moda Centro para o calçadão é que o Moda Centro foi gerido, tá certo, teve os méritos de Zé Augusto, teve. Agora, os méritos do calçadão foi muito maior. Lá no Moda Centro, a gente compramos, quem comprou? Eu mesmo comprei. Eu sofri demais para pagar uma loja. Às vezes eu pagava duas, três letras atrasada com juro. E lá no calçadão, na hora, conquistou através do projeto do senhor prefeito de graça e a seca, como diz o Matuto. Isso é muito importante. Lá no Moda Centro, teve gente aí que conseguiu coisas para ele também. Político, todo mundo sabe disso na rua. Então, o Edson Vieira está de parabéns. Eu sou o tipo do cara, o seguinte: quando o Edson Vieira merecer caceta aqui, Natália, da minha parte, eu digo, eu também sou
desse tipo, Natália. Eu sou igual a você assim.
Agora, deixa eu dizer uma agora coisa, tirar você. O mérito.
E quem foi que tirou o mérito?
Não, é porque você bota
quem
uma rudez.
Quem foi que tirou o mérito? Não, eu acho que você.
Olha, assim,
Natália, eu respeito a sua opinião e eu espero que você respeite a minha.
Povo. E amanhã eu vou estar lá, se Deus quiser, eu vou estar lá e eu tenho certeza que o povo vai agradecer a minha presença.
Você falou, eu posso falar a verdade agora.
Pode, agora não me venha defender.
Não, não vou defender não, eu vou dizer a verdade, porque não só é unicamente você que é o dono da verdade.
Nessa parte eu sou.
É não. A verdade por si só, ela que é a verdade. Quem é que falou em Moda Center aqui? Eu acho que Natália tem problema. Quando a gente tá falando aqui, Natália parece que não escuta direito e ele imagina. E aí, Natália, eu não vou contestar seus pensamentos com o que eu falo, sabe? Porque em momento nenhum aqui eu retirei os méritos do prefeito Edson Vieira, foi uma conquista do prefeito em um ato também de um protesto que foi feito na vinda de Eduardo Campos aqui na inauguração das casas do Jaçanã. Um popular fez um protesto, Eduardo Campos se sentiu constrangido com aquele protesto, quando ali cobrava do governador que Santa Cruz não merecia e não queria unicamente as migalhas do governo do estado. O prefeito Edson Vieira correu atrás, levou o projeto, foi aprovado pelo governo do estado e teve sim a participação da população, a participação da Câmara de Vereadores. Em nenhum momento aqui ninguém negou que a execução, que quem caminhou toda a execução do projeto foi o prefeito Edson Vieira. Agora, só que Natália Arruda pensa uma coisa, mas escuta totalmente diferente.
Bom, 9:49, a hora do debate. Teríamos que deixar aqui na hora do intervalo também, né? O microfone é aberto aqui porque teve um debate mais pesado, mais forte, né?
Inclusive. Teve um rapaz que foi buscar um prefeito que já faleceu há muitos anos.
Diga, Zé. Inclusive, o pessoal do Fantástico tá vindo aqui para a questão da leitura labial.
É verdade.
Na Web TV tava.
Parabéns a todos vocês do melhor programa de Santa Cruz e de toda a região. Mário Dedo, abraço.
Obrigado, Mário.
O calçadão não parou mais Não parou, mas a Rua do Cabana tá difícil de terminar. Abraço, Nilson. Aquela rua, a Vanderbilt, não, terminou ainda não?
Ela terminou, acho que tá no período de...
De cura.
De cura, né?
É. Agora, o Silvio, quem não falará
ainda? Peraí, um momentinho. Caetano Veloso, diga, Caetano.
O Silvio.
É idêntico, rapaz, não é incrível.
Não falará aí ainda sobre a Rua Bahia.
Para o povão, porque a Rua Bahia, ela já está acabada faz tempo. Então, por isso que não.
Lá na Bahia é tudo muito lento.
É verdade, é verdade.
Aqui é lento demais.
Incrível,
por isso,
né?
Por isso que tem que ser Nicolau para falar isso.
Fala aí, Nicolau. Perto pela Rua Bahia.
Rua Bahia tem que ser. É o que? Caçada lá, né? Tá bom. Meu amigo Francisquinho, vai lá na Rua Bahia, bota as máquinas lá e bota pra gerar. Eu acredito em Francisquinho e em Pedro Ramos. Pronto.
Muito bem.
Vamos lá, Pedrão.
Dois cabas fora. Feira segunda já é. Já será no novo calçadão, ou vai continuar nos terrenos de Tiva Ruda. Não, apenas a inauguração.
Eu acredito que não é instantâneo, não, a transferência.
A entrega mesmo. A entrega do espaço físico. A Rua do Cabana não terminou, né? Então não foi concluída ainda. Meu Deus do céu, o que é que tá? É Rua Bahia e Rua do Cabana. São Cabana, duas ruas que.
É ligação de morador, é?
Morador da Rua do Cabana Deus Clube. Deus. Não, são duas ruas que. Tem aquele ditado que enterrou um jumento com alguma coisa pra cima, e parece que foi realmente, né? Nessas duas ruas. Silvio, já pensou se no Brasil a população jogasse político no lixo como fizeram na Ucrânia? Iria faltar lixeira. Bom dia, Silvio. O Moda Center foi pago porque é privado. Os donos podem vender se quiser. Agora manda o povo do calçadão vender para ver se pode. Adeval Gomes mandou aqui o torpedo. Que inauguração é essa que ninguém vai poder voltar para lá agora? Ninguém sabe quando vai voltar. Vanessa do Bela Vista. Quando vai, no caso, porque acho que ela está falando aqui, porque continua fora, né? Comercializando fora, no espaço fora. Silvio, na época, deixa eu ver, eu percebi, Ney Lima perguntou ao prefeito por que da escolha dessa data para a inauguração do calçadão. Será que tem gente que ainda não sabe que é o dia 5 de outubro, tá perto, essa é a data. Neide Lopes, acho que ela quer falar da questão da proximidade do dia da eleição. Abraço aqui, Neide.
Será que ela preferia que fosse depois da eleição? Porque é uma obra que a gente destacou aqui, que foi feito em tempo muito rápido. Um ano foi feita uma obra que teve 15 milhões de reais investido, que vai beneficiar quase 4 mil famílias. Eu acredito que tem algo de diferente.
Mas só a questão da ouvinte aí, eu entendo que é porque a inauguração é agora, antes do dia 5 de outubro, mas não vai funcionar até o dia 5 de outubro.
Mas a estrutura está pronta, Leão. O que está faltando é a questão dos bancos e a reorganização.
Interessante, Eusébio, mas interessante é o seguinte, o Moda Center Santa Cruz foi inaugurado justamente num mês como esse, às vésperas de uma eleição.
Mas teve a feira, né?
Às vésperas de uma eleição, né? Então, essa questão eu acho interessante, eu respeito a opinião de todos os ouvintes, da Neide também respeito, e o contraditório é sempre interessante. Aqui nesse programa e nessa rádio aqui, o contraditório é sempre interessante. Tá de parabéns todos que fazem essa rádio, viu, Silvio? Por isso.
Conclusão das obras.
Principalmente você é o cara aqui nesse programa, um cara sério e competente que está sempre aqui nos auxiliando, um ótimo âncora.
Obrigado.
Viu?
Obrigado.
E sábado eu vou almoçar lá.
Conclusão das obras da Escola Técnica Estadual segue indefinido. Em junho deste ano, o vereador Elinho Aragão visitou as obras da Escola Técnica Estadual, que fica localizada ao lado do Novo Fórum. Na ocasião, o político constatou o atraso e o descaso na conclusão das mesmas e levou a denúncia em uma das reuniões da Câmara de Vereadores. Elinho enfatizou que as 5 turmas de formação técnica que existem no município estariam em ambientes inadequados e, na época, cobrou do governo estadual mais empenho para o término dos trabalhos. Durante uma dessas reuniões da Câmara, a ex-vereadora Jéssica Cavalcante informou que o atraso das obras ocorreu devido a problemas da empresa que ganhou a licitação e destacou que as obras seriam retomadas no dia 11 de junho, fato que não ocorreu. O prazo final para a entrega das obras estava programado para o dia 20 de janeiro de 2012. Entrevista concedida ao blog Direto ao Ponto no dia 20 de junho, o deputado estadual Diogo Moraes afirmou que a escola técnica seria entregue no mês de agosto, fato que também não ocorreu. Informação que nós temos é que as obras estão foram reiniciadas, mas de forma muito lenta, né? Bastante lenta. É, não tem uma agilidade para que se entregue o mais rapidamente possível essa obra, e que ninguém realmente entende o porquê. Praticamente pronto, o que faltam são detalhes, e que esses detalhes, né, não se contrata uma empresa ou se pede uma celeridade. A coisa é realmente lenta. Então, tanto a Jéssica, que falou que seriam retomadas em 11 de junho, o fato não ocorreu, e o deputado Diogo Moraes afirmou que a escola seria entregue no mês de agosto. Já estamos hoje, dia 17 de setembro, e também a escola técnica ainda não foi entregue. Então, hoje, dois fatos interessantes. Uma obra que começou há um ano está sendo entregue, que é o calçadão, uma obra gigantesca também, e essa escola técnica que vem se arrastando com promessa de entrega e datas sendo marcadas e não sendo cumpridas, Alf.
Olha, Silvio, eu quero aqui primeiro destacar duas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é porque a gente deu tanta ênfase, né, e os parabéns ao prefeito pelo calçadão Miguel Arraes de Alencar, justamente por isso. É uma obra que começa e termina num tempo hábil e num tempo em que a população merece. Isso não aconteceu no tocante à escola técnica. Agora, Silvio, eu não sou justo, mas eu busco ser justo. É uma coisa que eu busco aqui, é ser justo. Nós temos quatro pessoas aqui, cinco filhos da terra, que são candidatos a deputados, que todos cinco são meus amigos. São meus amigos. E por que eu estou dizendo que eu busco a justiça? Eu não parabenizei o deputado Diogo Moraes por uma questão do tempo, do tempo que a gente está vivendo eleitoral. Mas como a crítica foi feita aqui nessa outra matéria, eu sou obrigado também a parabenizar o deputado Diogo Moraes pelo calçadão Miguel Arraes de Alencar. Porque a crítica está sendo feita a ele aqui na matéria que fala da conclusão da escola técnica. Então, o deputado Diogo Moraes está de parabéns pelo calçadão também. Eu disse que tinha um deputado que estava participando e diria em outro tempo, né? Mas o deputado Diogo Moraes, que é o representante do governo do estado, falha quanto ao tocante à escola técnica. Porque do jeito que é necessário em Santa Cruz, o Moda Center foi muito necessário naquela época quando Zé Augusto construiu, junto com a parceria e a iniciativa privada, né? E as entidades da nossa cidade, diga-se passagem, todas as entidades, não vou citar nome aqui para não ser infeliz, né? Mas depois a escola, depois o calçadão também é necessário para a nossa cidade. Mas uma coisa também de extrema necessidade é a escola técnica, porque é a qualificação de mão de obra, Silvio José. A qualificação da nossa mão de obra vai fazer com que a nossa mercadoria tenha cada vez mais qualidade. E aí a gente tire cada vez mais o rótulo de Sulanca, porque Sulanca é muito bom para a nossa cultura. Pra gente que nasceu aqui, pra nossa cultura, Sulanca é muito bom, mas Santa Cruz hoje é considerada a capital não da Sulanca, mas da moda, porque a Sulanca refere a mercadoria mal feita. E aí eu preciso também dar os parabéns a uma pessoa que você vê, o sucesso de uma cidade como Santa Cruz não se deve a um, se deve a um leque de pessoas competentes que tiveram a felicidade de nascer numa mesma cidade. Eu preciso parabenizar aqui a Rota do Mar, porque depois do boom, depois do estouro da Rota do Mar entre 96 e 98, mostrou-se aos confeccionistas, Arnaldo, Marta e a equipe da Rota do Mar, mostraram aos confeccionistas de Santa Cruz que tinha, Eusébio, como fabricar com qualidade e preço acessível, e tirar cada vez mais o rótulo de Sulanca de Santa Cruz, que é uma palavra que é nossa, né? Que significa Lanca, que vem do sul, mas para o comprador que vinha de fora tinha uma ideia de pejorativo, de roupa mal feita. O que é que a gente faz? Fica com Sulanca para a nossa cultura, né? E fica com a moda para o nosso empreendedorismo. Valeu, terminei. Silvio Zé.
José Pereira.
É importante a gente ficar atento a essas questões, porque a escola técnica, como bem disse Ralf, ela vai proporcionar uma melhor qualificação da nossa juventude e das pessoas que trabalham diretamente com a moda e com outros setores aqui na cidade. Infelizmente, é um absurdo que a obra esteja caminhando a passo de tartaruga, né? E eu acredito que tem um motivo. Essa obra, ela vai ficar para o próximo gestor, né? Porque ela tem todo um custo, né? O custo da estrutura foi, acredito que, custeado entre o governo federal e o governo do estado, não, né? Que foi não. A parceria do governo.
Não, o governo do estado é sua execução. Toda verba destinada é ao governo federal.
Pronto. Uhum. E aí tem essa verba que vem, e só que quem vai manter a escola é o governo do estado, com quadro de professores, quadro técnico, né? Infraestrutura de manutenção da escola. E como já está perto do terminado o ano letivo, né? Acho que tem algumas turmas funcionando na escola de referência, em outras escolas, não sei. Aí eu acredito que estão empurrando meio que com a barriga para que, com o início do ano letivo, é que inaugure a escola, a escola técnica, né? Que tem as promessas de campanha. E se eu não me engano, essa escola técnica de Santa Cruz, ela vai chegar, junto com outras que estão para ser entregue, ao número de 40 escolas técnicas no estado. Mas eu acredito que é mais uma questão de comodidade para o governo do estado, porque se a gente observar o que tem da obra pronta e o que falta, é quase nada. Ou seja,
o mais difícil já foi, né?
É a questão de querer fazer, querer entregar, querer deixar a situação pronta. Não está tendo esse empenho do governo do estado, e fica aqui nossas críticas nesse sentido.
De onde, Souza?
Olha, Silvio, na verdade a gente lamenta, né, a situação que é conduzida esse processo da escola técnica. Nós estivemos algum tempo atrás, até a convite do próprio vereador Elinho Aragão, naquela época, em visitar o espaço físico daquela escola, que a gente até então nem conhecia.
Você me dá uma parte, Leandro?
Pois não.
Eu só quero parabenizar também a postura e o trabalho do vereador Elinho Aragão, né? O Elinho Aragão foi quem suscitou toda essa discussão. Então tá de parabéns o Elinho Aragão.
A gente lamenta porque a convite do vereador Elinho, nós estivemos naquele espaço físico. Nós de fora tínhamos uma impressão daquela escola, e ao entrarmos nós fomos surpreendidos pela grandiosidade daquela obra. Ora, é uma área de mais de 11 mil metros quadrados. É uma área enorme, enorme. São, se eu não me engano, são 80 metros de largura por 147 metros de comprimento, a área que ocupa aquela escola. Então é uma área enorme que já deveria estar qualificando os nossos jovens de uma forma mais adequada há muito mais tempo. E a gente vê que se renova as promessas e a obra não é concluída. E como bem foi dito aqui, faltando um mínimo. Eu estive lá ainda hoje pela manhã e a gente vê que recomeçou daquele período que nós estivemos para cá. Houve alguns avanços, mas ainda é muito lento, muito tímido as coisas. E a gente vê, e a preocupação aumenta, porque se trata de recursos. Olha, uma obra iniciada e paralisada diversas vezes, ela vai ter um acréscimo enorme no valor da sua conclusão final, porque muitos serviços feitos vai ter que ser refeito novamente. Então vai se pagar novamente por um serviço que já estava pronto, mas com a paralisação ele foi se deteriorando, e aí o prejuízo fica para quem? Fica para a população. Prejuízo financeiro, porque a obra vai sair mais cara do que o previsto, e prejuízo também porque não está funcionando e dando a qualificação necessária aos jovens de nossa cidade, que já deveria estar com uma estrutura bem melhor. Então a gente lamenta a forma que, infelizmente, o governo do estado olha para a nossa cidade, olha para a nossa região, porque isso, na verdade, é falta de gestão, é falta de querer. Está o exemplo aí do calçadão. Uma obra dentro de um ano, uma obra grandiosa, se iniciou, teve seu começo, meio e fim. Já uma escola técnica, que também é uma obra grande, mas em volume de obra considerado o calçadão menor, e ainda não se consegue a concluir há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos, uma obra estimada no valor de 5, 6 milhões de reais, aproximadamente. Então a gente lamenta. E eu espero que, de fato, os políticos envolvidos, o próprio vereador Elinho, que fez essa denúncia na época, que volte atrás e cobre novamente uma intervenção o mais rápido possível do governo do estado, porque independente de quem seja o governador, aqui está se falando da instituição. Nós temos a necessidade de, pelo menos, no início do próximo ano letivo, ver aquela escola técnica funcionando. Isso, de fato, é o que a gente espera que aconteça em nossa cidade.
Natálio Arruda. Peraí, pronto, aqui ele tá no telefone aqui, pronto. Pois não, Natálio.
É porque o pessoal não me deixa sossegado, né? Até no telefone é chamando direto. Então, é um prazer, né? Que eu tenho muito grande, graças a Deus, acha as minhas colocações.
Você viu que a direção,
né,
da rádio disse que era para desligar os telefones agora?
Não, eu não desligo o meu. Eu não dependo da rádio, dependo de maneira nenhuma. Dependo das minhas posições e dos meus ouvintes.
Já está perdendo tempo, vamos lá.
Okay? Não, olha, a escola técnica, eu tenho observado tudo isso e tem sido procurado nas ruas, viu? Leone, Eusébio, Ralf, Silvio. Pessoal também que é uma pasta, não sei dizer assim, que tenha na escola técnica futuramente, para não ser também só ligado à confecção, né? A confecção e ao corte e costura. Queria também que tivesse outra área, né? Outra coisa para o povo também se adequando
a
esse.
Não, mas a escola não é, ela não é, né, especificamente, não, porque ela tem.
Ela tem um viés voltado para a questão da economia local, mas ela tem outros segmentos também.
Igual a escola Senai, né? Que não é apenas confecção. Se surgir necessidade de outros cursos, então a escola.
E também o ensino regular, né?
Por isso,
médio, ensino integral.
Por isso, da minha audiência no programa, eu procuro fazer o que o povo pede, né? E o povo está pedindo isso. Haja vista que eu estava ontem acompanhando os jornais e Pernambuco cresceu mais do que o Brasil, né? No PIB, né? E foi citado no final que a confecção também foi uma das coisas que levantou o crescimento de Pernambuco. Então isso é muito importante para nós, porque quem criou a confecção, podemos dizer, aqui em Pernambuco foi Santa Cruz do Capibaribe, né? Esse orgulho que nós temos de ter a confecção. E nós também poderíamos futuramente ter o orgulho de criar também outra coisa para agregar a confecção em Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que tem muitos jovens querendo participar, né? E ir para a escola técnica. Se tiver coisa lá que me interessa, eu também vou. Eu quero participar das coisas. Então a escola técnica é muito viável para Santa Cruz do Capibaribe. Vamos pedir aqui aos políticos de Santa Cruz, propriamente ao prefeito, que chegue lá no Recife e procure esse pessoal que está à frente desse segmento, né? E exija mais para Santa Cruz do Capibaribe, mostrar lá que nós aqui em Santa Cruz do Capibaribe somos muito carentes de grandes projetos em Santa Cruz do Capibaribe. E esse é um projeto que é adequado ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, porque aqui já não tem uma faculdade, né? Uma faculdade assim de nome, de peso. Uma escola técnica ajudava muito.
Tem várias.
Né? Eu tô falando.
Inclusive pública.
Eu tô dizendo
tem os cursos da Universidade
peso,
Aberta
de
do Brasil.
De peso, né? Então.
Não, mas são duas faculdades, né, Natália?
Duas.
Três.
Tem quatro.
Quatro boas faculdades.
Mas as faculdades de peso ainda não tem.
Mas uma delas é curso oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco. Exato. Que tem todo um respaldo.
Mas que curso?
Educacional.
Que
de graça.
Curso? Não, que curso? Eu tô perguntando curso, né?
Tem curso de licenciatura, tem curso, se eu não me engano, de matemática, de letras.
São vários, né?
São vários.
Eu acho que a Natália está se referindo a uma universidade pública mesmo.
Exatamente.
Uma universidade de extensão federal.
Então, a escola
e estrutura
técnica,
física aqui na cidade.
A escola técnica ia ajudar por demais os filhos de Santa Cruz do Capibaribe, né? Os filhos de Santa Cruz do Capibaribe, principalmente a juventude que está carente de tudo isso. Então eu preciso.
Me permita, esse pois tema não. Que o senhor está levantando é muito importante, porque a gente tem hoje uma juventude, mais de 600, 700 estudantes que vão, que saem de Santa Cruz para outras cidades. Exato. Que as universidades que estão aqui ainda não comportam a quantidade de curso e de estrutura que o pessoal precisa.
É a quantidade de ônibus e vans que saem aqui todos os dias.
Isso é onde eu estou chegando. Exatamente. Né? Eu tenho uma visão para isso, para o futuro. Então, o futuro de Santa Cruz. Não, não é. Vocês aí estão querendo confundir uma coisa.
Você tá fora do ar, Nathan. Pode
não,
continuar.
Não, é porque Leone, que o Calçadão, ele foi à procura de Raimundo Aragão. Isso é uma
coisa. Já tá mudando. Volta pro tema.
Então, eu viso muito a juventude de Santa Cruz do Capibaribe, que está precisando, né? Precisando de uma escola técnica com mais curso, com mais preparação. E então eu peço os políticos que agora aqui tem quatro candidatos, né? Cinco. Se ligue mais em Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que Caruaru, os políticos de lá exigem muito e são solicitados, né? E conseguem as obras. Uhum. E nós tem que exigir e conseguir também. Haja vista que no Congresso Nacional, em termos de deputados federais, tem conseguido muitas coisas para Santa Cruz do Capibaribe. Bom. Então falta os estaduais tomar a frente.
De 10:22, 10:22, vou trazer as pesquisas apenas aqui para a título de informação, que não dá mais tempo, né? Para comentar.
Sim. Só antes, rapidinho, lembrar, eu fui cobrado ontem, eu fiquei de lembrar hoje, Silvio, e já que entrou também essa questão da escola técnica, que se arrasta há muito tempo, nós temos um problema que todo ano nós somos ameaçados com a história do açude de São Paulo de Sinésio.
É.
E as obras teve um início e já faz mais de 30 dias que está paralisado. E aí isso só é voltado à discussão na época que chove. Eu acho que a gente tem que trazer a discussão antes mesmo das chuvas, para que o povo não sofra terrorismo quando sofre toda vez que o açude vai embora.
Em 2004 tivemos todo aquele, né? Aí parou, né? Não tivemos mais um inverno igual aquele de 2004, né? Igual a 2004, não tivemos mais. Então todo mundo esquece, aí, né? Inclusive obras, os políticos, né?
E esse é o problema, porque as obras tiveram início e está totalmente paralisada. Há mais de 30 dias, uma obra lá de recuperação do açude em torno de R$1.600.000. Então é uma obra importante para aquela região e para a gente aqui, que somos constantemente ameaçados num período de chuva, né? Então a gente pede e cobra também do governo do estado que termine aquilo que teve início. Né? Porque se realmente se começou a se fazer
um serviço, porque aqui Santa Cruz tem
mas
isso,
é
né?
Não chove, né?
Tirando o calçadão, né? As demais coisas começam e param e paralisam. Aí depois tem que vir o herói da pátria, né? Tem que surgir um herói da pátria para lutar e conseguirmos de volta. Tem que ser assim, né? Não é de jeito. Bom, 10:24, supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, tomate a partir de 99 centavos, iogurte Popaninho 69 centavos, requeijão Nestlé tradicional 3,79. O Tibúrcio tem ainda promoções no açougue a 100 por 11,49, carne de segunda sem osso 10,49, carne da pá 8,99, costela de boi 7,49, carne com osso 8,99, galinha abatida na hora por apenas 5,99. Olha, dia 17, hoje, né? É porque colocaram aqui dia 17, ficou tão distante, né? Dia 17 é hoje. Palmeiras e Flamengo, então você vai assistir lá no Rota do Mar Complex, 9:45 da noite. Palmeiras e Flamengo, telão, né? Super imagem no Rota do Mar Complex. Então hoje você está convidado, 9:45 da noite, como colocaram aqui, dia 17, parecia bem distante, é hoje, né? 9:45 da noite. Laboratório da doutora Patrícia Braga, na rua da AME, Capibaribe Outlet, tá chegando aí, vai agregar as melhores marcas da região. Informações 3731-2852. Ribeiro Aviamentos, para conferir o que tem de variedade e preço bom. Viés de microfibra, viés de poliéster, elásticos bordados para cueca e calcinha. Todo tipo de alça de sutiã também na rua José Francelino, Aragão 113, centro, pertinho de Bilcoinha. Telefone 9137-5943. Precisa-se de costureiro com prática overlock reta para moda praia. Os interessados procurem, dirijam-se à rua Lindário Dias dos Santos, 117, Bela Vista, próximo ao Martelinho de Ouro. Informações 3731-5303. Paga-se um ótimo salário. Ótimo salário. E com a gente também a churrascaria Gran Torinos, o melhor rodízio da região. Mais barato também, 3731. O telefone é deixa eu ver aqui, 3731-4780. Bom, pra gente fechar, não dá tempo mais o debate, mas apenas a título de informação, Dilma tem 36, Marina 30 e Aécio 19. Pesquisa divulgada ontem aponta os seguintes percentuais de intenção de voto na corrida para a presidência. Dilma Rousseff agora aparece com 36%, Marina Silva com 30%, Aécio Neves com 19%. Dilma tinha 39%, foi para 36%, Marina tinha 31%, foi para 30%, e Aécio de 15% pulou para 19%. Não atingiram 1%, os demais. Branco nulo 7%, não sabe, não respondeu 6%. A pesquisa foi encomendada pela Globo. No segundo turno, o Ibope também fez as simulações. Marina aparece com 43% e Dilma Rousseff com 40%, empate técnico. Em outra simulação, Dilma 44% contra Aécio com 37% e Marina com 48%, Aécio Neves com 30%. A rejeição dos candidatos, que aí é onde está o problema da Dilma. Houve uma queda no percentual de rejeição, que é aquela quando o entrevistador pergunta em quem você não vota de jeito nenhum, a pessoa afirma, né? É onde há uma dificuldade de crescimento do candidato quando tem um percentual alto. Dilma até que caiu o percentual, mas ainda é a mais rejeitada, aparece com 32%. O Aécio Neves, 19%. Já chegou a 40, mais de 40, né? Mais de 40, agora está com 32. E o Aécio pulou de 18 para 19, e a Marina de 10 para 14% a rejeição. Alguma coisa só rapidinho? Só rapidinho. Ah, do estado está aqui. Paulo Câmara aparece com 38, Armando Monteiro com 32. João Paulo, 32. E Fernando Bezerra Coelho, 27 para o Senado. Só rapidinho, viu? 30 segundos para cada um.
Esse cenário mostra uma estabilidade no cenário, né? O cenário está estável, né? A Marina está resistindo aos ataques ferrenhos da campanha de Dilma Rousseff, se mantém no patamar, oscilou na margem de erro, e o Aécio parece que deu uma suspiradinha, subiu 4 pontos percentuais, né? Fora da margem de erro, o que certamente garantirá um segundo turno na disputa. Né? A disputa ainda não há como dizer que há um favorito, claro, embora a Dilma tenha uma rejeição muito grande, mas é um cenário ainda que esses próximos dias ainda vão ser reveladores. Aqui no estado de Pernambuco, o Paulo Câmara, ele nessa pesquisa Ibope, ele cresce bastante, já sai da margem de erro, que a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, né? Ele passa o Armando Monteiro, e a diferença de 6 pontos parece ironia, mas é maior do que a do Datafolha, que também dá 6, por conta que a do Datafolha a margem de erro é de 3%, ou seja, ainda dava um empate técnico. E aí o Paulo, ele vem num ascendente em crescimento, e o Paulo e o Armando vem em declínio nas pesquisas, né? Está se consolidando um quadro de favoritismo para o Paulo Câmara.
Rapidinho.
Silvio, essa estabilidade que o Eusébio acaba de falar, realmente ela favorece o Paulo agora, porque nós estamos a 19 dias de eleição, né?
E uma eleição que não tem um terceiro nome forte.
Exatamente, não tem segundo turno, é um tiro e uma carreira, como diz, né? Como se diz o ditado. A Natália diz, é um tiro e uma carreira. Então, como não tem segundo turno, estabilidade favorece quem? Paulo Câmara, que está 8% na frente, fora da margem de erro. Diria eu que para a gente ter uma eleição que não tenha um quadro que à vista de todos, quer dizer, que Paulo não fosse mais o favorito, teria que nesses 19 dias acontecer um fato muito grande, né, o estrambólico, para que essa eleição em Pernambuco chegasse um dia a gente dissesse assim, a gente não sabe quem vai ganhar, né? Se continuar desse jeito, realmente o favorito é o Paulo Câmara, candidato da Frente Popular para Pernambuco. Na pesquisa nacional, a Dilma consegue de novo diminuir um pouco a rejeição, Silvio, já que era mais de 40, está em 32, né? E a S suspira, mas só suspira para morrer daqui a 19 dias.
Se os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado.
tá engraçadinho, né? O Zebinha, né?
Zebinha, cheio de ondinha,
né? Olha, por isso que é fã do Patolino.
Na verdade, Silvio, o que a gente vê, o cenário hoje é esse, realmente. No estado, a pesquisa Ibope, semelhantemente, com um pouquinho a mais diferente do Datafolha, mas vem mantendo realmente o Paulo Câmara com a vantagem, agora de certa forma com a vantagem fora da margem de erro, o Paulo Câmara, faltando ainda 19 dias. É que o Armando Monteiro ainda vai ter que correr muito para poder encostar no Paulo Câmara. Ou então se desenha um cenário totalmente adverso de tempos atrás. Na questão nacional, o que a gente destaca realmente é o crescimento positivo da presidente Dilma Rousseff, tanto na intenção de voto, como também vem crescendo constantemente a queda da sua rejeição. A queda da
aprovação do governo,
a aprovação do governo vem aumentando, e aqueles que rejeitava, que não aceitava a presidente Dilma Rousseff, vem diminuindo a cada tempo, e agora passa a aumentar. Eu observei aí, aumentou de Marina Silva de 10 para 14, passou a ser a mais, acrescentou 4 pontos no seu índice de rejeição. Então eu vejo também que é um cenário que está se consolidando mais uma vez entre altos e baixos. Mais uma vez está se consolidando à frente, a dianteira aí vai ser da presidente Dilma Rousseff. Questões de ataque, eu não vou discutir, porque mais atacado do que o PT, do que a presidente Dilma Rousseff, eu não vi também se já teve um outro candidato.
É, Natália, rapidinho também,
devido a... Olha, o que eu estou vendo aí diz ataque, né? Ataque porque Marina também fala muita besteira e os assessores dela. Aí estão dizendo, não, mas quando chegar no segundo turno, Marina tem o mesmo tempo de Dilma. Ora, se Marina, num minuto e meio, tá falando tanta besteira, e se ela for para 10 minutos? Aí ela finda de se arrasar. Eu acho que o segundo turno bom para Marina era diminuir o tempo do que ela emparelhar com Dilma. Porque a Dilma, ela tá crescendo no número das pesquisas, na rejeição tá melhorando, e eu não tenho dúvida que praticamente Dilma é a eleita presidente do Brasil. Porque se acontecer de a Marina for usar esses 10 minutos, é um desastre, com certeza. Em Pernambuco é o seguinte, eu acho que seria um bom governador para Pernambuco, que era o Armando Monteiro, mas devido essa não, mas eu estou falando em termos de pesquisa, devido a essa morte de Eduardo Campos, o Paulo Câmara passou e hoje está muito bem na pesquisa, está muito bem, e eu não tenho dúvida que praticamente o governador seria Paulo Câmara, porque falta só 19 dias e o intuito é ele crescer mais nas pesquisas, porque o povo brasileiro tem esse costume, né? Quem vai na frente corre o povo para chegar primeiro com ele.
Eu só dar uma opinião rapidinho aqui também com relação à pesquisa nacional, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande. Muita gente tem essa de que Dilma, quando chegar no segundo turno, vence. Eu tenho uma dúvida muito grande a respeito disso. Por quê? Mesmo com a queda na rejeição, ainda tem 32%, ainda é muito rejeitada. Então existe um percentual muito alto. Teria que derrubar muito essa rejeição para que ela pudesse crescer mais. Ao invés da ascendência, ela já começou também a dar uma declinadazinha, pelo menos nessa pesquisa. Não sei se vai ser tendência a esperar as próximas, né? Então, vai para segundo turno. Se Marina continuar com os 14% de rejeição, Dilma com 32%, quem tem a tendência de crescer mais? Marina, né? Mesmo que Aécio Neves se diga, na melhor das hipóteses para Dilma, né? O Aécio diga que vai ficar neutro, que não vai apoiar Marina Silva. O eleitor do PSDB iria optar por quem? Por Dilma ou por Marina? Eu acho que o eleitor do PSDB não é eleitor que quer votar em Dilma Rousseff. Então, eu acho, a minha opinião, que se continuar no jeito que está, a favorita a ganhar as eleições é Marina Silva.
Se ela usar os 10 minutos do jeito que ela está usando,
se ela usar os 10 minutos do jeito que usou os 2 minutos ontem, ela ganha de lavada, que ontem ela deu um show no seu guia eleitoral.
A leitura de Silvio é coerente e ela tem uma dimensão muito grande, realmente, Silvio. Eu acho que você está correto. Marina é favorita ainda, mesmo que Dilma se distanciando, Marina é favorita. Não concordo com o Eusébio do guia, acho o guia de Marina ontem não foi bom, porque tanto se criticou o emocionalismo, e ontem ela usou de emocionalismo no guia dela, né?
Disseram que ela ia cortar o Bolsa Família. Ela disse simplesmente, eu não vou cortar o Bolsa Família porque eu sei o que é fome. Isso é a verdade, Raul.
Quando Lula disse que passou fome, disseram que era emocionalismo barato. Disseram, não, a grande imprensa.
A imprensa que hoje está do lado de Dilma, batendo
grande imprensa, Ralph.
A grande imprensa que
o que o PT sofreu, está fazendo a mesma coisa.
Deixa
que
eu dizer um negócio a você. Tem uma grande diferença e aí as pessoas não podem comparar a trajetória de Lula e a de Marina para chegar no poder, não. Ela pode até chegar. Mas Lula nunca chegou no. Quando Lula chegou no poder, ele não precisou de Neca Setúbal para chegar lá.
Uma educadora, né?
É, uma educadora não, uma banqueira.
Ralf, você tá no mesmo discurso. Você tá no mesmo discurso terrorista que está sendo feita a campanha.
Eu tô dizendo que existia um anseio popular.
O PT gostava de Neca Setúbal para fazer o programa de Haddad em São Paulo.
Existia um anseio popular em 2002 para que Lula chegasse no poder. Um anseio popular. Hoje existe uma grande tragédia e um grande banco.
Bom, só que eu vou ler essa aqui, porque não vai dar tempo pra gente ler os demais. Vou ler dois aqui, um, né, Torpedo, e um outro aqui do WhatsApp, né, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, pronto, perdi também aqui. Pronto, tá aqui, achei. No WhatsApp, impressionante como algumas pessoas arranjam a maneira de menosprezar as obras feitas pela Prefeitura de Santa Cruz. Minha gente, o calçadão tá aí, tá pronto. As pessoas que assim agem deveriam deixar o partidarismo de lado nessa hora e reconhecer o benefício que essa obra vai trazer a quem trabalha lá e realmente precisava de uma estrutura. Deixem de botar gosto ruim nas coisas só porque foi candidato A ou B que fez. A pessoa aqui não assinou. A pessoa não assinou. E outro aqui. Bom dia, Silvio, a todos. A escola técnica hoje está funcionando no Luiz Alves. Tudo abarrotado. É um prédio que deveria estar pronto e nada de quem é a culpa do povo que tem memória curta, muito, muito curta. Não se engane, porque o calçadão ficou pronto em véspera de uma eleição. Quem ganha com isso não é o povo. Final telefone 3196. Bom, e o restante aqui das mensagens não dá tempo mais. Final do programa, 10:38. Até amanhã, tchau, tchau.
Amanhã, Silvio, deixa eu só mandar um abraço aqui pra dona Beta, que tá lá na Coab ouvindo a gente. Então, um grande abraço para a dona Beta e para todo mundo que está interagindo aqui.
Parabéns pelos 25 anos de casados. Reginaldo Suelene, o Anderson Mello, aqui está o Anderson, que é o filho, que veio aqui, trouxe e lembrou a gente. Reginaldo, um abraço para você, para a Suelene, um casal. Reginaldo. Maravilhoso com isso, né? Esse casal. E 25 anos de casados hoje. Parabéns e felicidades, que Papai do Céu continue abençoando vocês. Natália, até amanhã. Tchau.
Até amanhã. Um abração para vocês que estão na escuta, né? Dizer que nós estamos aqui para fazer boas debates para a população de Santa
Cruz. Um abraço, Leandro e Souza. Tchau.
Tchau, Silvio. Um abraço especial ao meu amigo vereador Carlinho Jacoab, ao Toninho, lá no Dona Dom, a Kelly, ao Tiago, a todos de seu Fabrico, ao Pedro, Joãozinho, a minha amiga Ju, Ronaldo, seu esposo, e a todos lá do restaurante Penha com Maru.
Muito bem. É o som de Batolino, tchau, Zébio.
Ainda tem isso. Tem. Um abraço aí pra Zelira aí na Câmara de Vereadores. Mandar um abraço pro pessoal da Multec, né? O Renatinho, o Raí, o Alberto e o Rato, que estão aí ouvindo o programa.
Meus vizinhos.
Tchau.
Vizinhos de Ralf.
Só um pedacinho do som de Patolino, que é o som pedido aqui pro Zébio.
Relaxado e bonito, igualzinho a um robô de 200 metros que a cidade está invadindo.
Rádio Debate Polo FM.